havia um bocado a tendência e a visão de que este poderia ser o futuro, que é o médico é para dar as palmadinhas nas costas, para apertar as mãos, para no fundo transmitir emoções e solidariedade, mas que de facto o que decide é a máquina.
Temos a sorte também de ter atraído outros parceiros que se querem juntar a nós, e isso obviamente facilita. Felizmente não temos até hoje tido grandes dificuldades.
Até rejeitaram investidores. Eles até rejeitam investidores. Barriga cheia.
Não, okay, ou seja,
então,
o capital
então não
é super importante.
Não tem só uma fila à porta como tem um caixote de lixo.
Exatamente. Eu digo nós, europeus. É um entrave ao desenvolvimento deste tipo de tecnologia, porque na verdade vocês estão a recolher dados que são altamente regulados em Portugal. Na Europa em geral são altamente regulados, mas depois tens países onde não são tão regulados e a verdade é que tu vês coisas a avançar de uma forma incrível.
Ou seja, tens que ter esses dados dessas pessoas.
Recolhidas, né?
Tens recolhidas. E mais, tu tens que ter o cruzamento de saber que aquela pessoa tem aquela idade, é de sexo tal, etc, 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 e muitas vezes vais entrar em dados clínicos.
Certo.
Não é? Certo. Que muitas vezes não tens acesso, ninguém te dá.
Sim, à partida há sempre uma preocupação muito grande e com toda a razão por dados clínicos, mas a partir...
Até porque o registro desses doentes não é feito de forma digital, muitas vezes, não é?
Infelizmente ainda não é feito de forma digital, mas eu creio que o que a iLoft beneficia muito é de o reconhecimento de que a medicina personalizada é o futuro, não há volta a dar. A ideia de que o mesmo medicamento ia funcionar para todos morreu, está morta, enterrada, e cada vez mais há uma...
Está mesmo?
E eu creio que sim.
Mas é aceito na indústria, é?
E eu creio, e sim, okay. Sim, claramente a trend é óbvio que o momento em que ficou claro de que a Tesla ia ser um sucesso não foi o momento em que atingiu os quase $1,000 de valorização na bolsa, não é? Foi muito antes. Hoje em dia ainda não entramos no ponto mainstream, mas já é claro de que os players principais deste ecossistema estão a meter o dinheiro, estão a meter os recursos e o tempo a desenvolver medicamentos personalizados.
Ok, isso é interessante. Hoje em dia a medicina é feita diagnóstico e tratamento, não é? Portanto, tens o diagnóstico, depois tens o tratamento. E normalmente o que acontece é que quando é feito o diagnóstico, os médicos normalmente seguem um conjunto de protocolos. E ai do médico fuja desse protocolo. Porque se a coisa correr mal, ele leva nas orelhas, certo?
Verdade.
Então nos Estados Unidos isso é absolutamente impossível de fugir do protocolo.
Levas logo um processo e nunca mais trabalhas na área.
Portanto, aí à partida, se tu tens um diagnóstico, se o diagnóstico há um conjunto de meios para obter o diagnóstico, a partir do momento que tens o diagnóstico, não precisas de médico para nada. Porque tens o protocolo e o protocolo vem substituir quase o médico. E havia um bocado a tendência e a visão de que este poderia ser o futuro, que é o médico é para dar as palmadinhas nas costas, para apertar as mãos, para no fundo transmitir emoções e solidariedade, mas que de facto o que decide é a máquina. Ok? O que tu estás a dizer é, nesse caso, não tem que haver só o diagnóstico, tem que também haver a caracterização da pessoa para aquela doença em concreto, então haver já um aconselhamento. Não há um protocolo, há milhares de protocolos que têm que ser seguidos.
Certo, e daí que obviamente isso é impossível sem ferramentas de apoio.
Tu estás a ver como é que é possível aprovar uma coisa dessa?
Sim, estás a dizer uma loucura que o próprio médico teria uma data de protocolos para seguir e se ele nem sequer me identificar a mim no protocolo certo, pode pôr a minha vida em risco porque está-me a dar um medicamento que não é aquele que seria adequado para o tipo de pessoa que eu sou. É isso?
Sim, e eu volto então à conversa inicial, que é, repara, eu não estou a tentar desmotivar, mas estou a tentar perceber.
Claro
que é,
sim.
Isso exige já um nível de teste tão elevado e de funcionamento tão elevado para ser aceito pela medicina, não é? Que é uma área muito conservadora, em que às vezes para testar a porcaria de um medicamento são precisos anos e anos e anos e milhões de dólares. Que tu não tens receio de... O teu statement está, eu acho que é verdadeiro e está lá. De facto, nós caminhamos para uma personalização. Faz todo o sentido, não é? Agora, como chegar lá é trabalho de uma vida, não é? Portanto, ou seja, provavelmente aquilo que tu estás hoje a fazer, mesmo que faças tudo bem, provavelmente só é aceito daqui a 20 anos.
Na área clínica, sim. E daí que a nossa estratégia, desde o dia 1 em que começamos a empresa, foi trabalhar com hospitais, empresas de biotecnologia e farmacêuticas no início do pipeline. Ou seja, hoje em dia, uma ferramenta para diagnosticar Alzheimer 20 anos antes dos sintomas é, infelizmente, inútil. Porque não há nenhum medicamento que mude o curso da doença.
E nenhum médico se vai atravessar a dizer vais ter Alzheimer daqui a 20 anos.
Aliás, isso é eticamente questionável, não é?
Claro. Se tu disseres isso, eu vou a outro médico.
Exatamente, exatamente. Por isso é eticamente muito questionável. Daí que a ambição da ILOF desde o dia 1 e aquilo que neste momento está, obviamente, a gerar impacto é o trabalho que nós fazemos com hospitais, empresas de biotecnologia e farmacêuticas para cortar severamente o tempo e o custo de desenvolver medicamentos personalizados, ou seja, ajudar a recrutar pacientes para os estudos clínicos, como uma ferramenta de funil, para exatamente ajudar a selecionar o paciente certo para o estudo clínico certo, ajudá-los no trabalho pré-clínico de uma forma rápida, barata, low cost. As quatro farmacêuticas mais ativas na área do Alzheimer, duas das quais nós estamos bastante engaged, elas gastam 400 milhões por ano só a recrutar pacientes para estudos clínicos de Alzheimer. Não é desenvolver medicamentos de Alzheimer, isso é muito mais, e não é de todo a desenvolver medicamentos, só a recrutar pacientes para...
Epá, tens que dizer eles para fazerem vacinas para o Covid, que é muito mais muito mais lucrativo, pai, e não precisa desse investimento.
É muito mais lucrativo. Mas lá está, o problema, qual é o problema do Alzheimer em particular? Temos uma clientela a crescer, a duplicar a cada quase 20 anos, que só vai agudizar, não é? Porque cada vez a população envelhece mais e cada vez, infelizmente, a taxa de incidência tem sido maior e, infelizmente, continua a não haver nenhum produto que sirva esta clientela. Por isso, do meu ponto de vista, tirando aqui o impacto social que é gigante e que é a grande parte do porquê de nós fazermos o que fazemos, é claramente um negócio muito lucrativo continuar a tirar bilhões e bilhões neste problema porque... quem acertar tem uma mina.
Certo. Mas esse ponto que estás a dizer eu achei super interessante, que é no fundo do teste. Nós temos este sonho, né? We have this dream, este sonho da medicina personalizada. Mas como tu disseste bem, e pá, isso ainda vai demorar, sonho vai demorar muito tempo. E até lá o dinheiro que vocês angariaram não chega.
Não.
E se vão estar constantemente a angariar dinheiro, até esse momento chegaram, então encontram uma solução no mercado, de chegar mais rapidamente ao mercado. É que isto é tira e queda para uma startup e é aquilo que os empreendedores fazem, né? Portanto, pá, nós temos o sonho, mas para chegarmos ao sonho temos que chegar lá. E para estarmos vivos até chegar lá temos que encontrar outras formas de fazer negócio e que podemos ao mesmo tempo estar a trabalhar no nosso produto, que é para no futuro ele existir. Porque tu vais melhorando os algoritmos e os vossos procedimentos ou ajudarem empresas grandes a selecionar indivíduos. A seguir eles já vos vão pedir, ah, mas agora só, não queremos só selecionar, queremos catalogar isto também. E vocês, ok, então a gente, o nosso foto, não sei quantas, também faz isto.
Mas sabes o que é interessante? É que pela primeira vez estamos a falar com uma pessoa que é founder de uma startup que não tem fim. Ou seja, em que o desafio não é o objeto, não é o fim em si mesmo. Não é o objetivo que se vai atingir, é todo o processo, é o caminhar. É
passar do mundo, é muito passar do mundo que está hoje para o mundo que nós queiramos que seja. Ou seja, mais do que uma estratégia para um fim, o próprio processo em si é a nossa pequena parte em transformar o mundo que está agora no mundo que nós queiramos que seja. Porque, mais uma vez, se houvesse mais medicamentos personalizados no mercado, se calhar havia mais incentivo para adotar procedimentos que obviamente vão demorar muitos anos, mas se calhar havia mais incentivos para adotar procedimentos que depois os suportem, não é? Se já há medicamentos personalizados, então vamos ter agora aqui todo um mecanismo que ajuda a escolher o medicamento certo. Agora, se o mesmo medicamento para a farmácia é igual para todos, é óbvio que não há incentivo. Por isso isto não só é uma forma, obviamente, de gerar retorno para os shareholders, que é sempre importante. E eu sei que os meus shareholders não estão a ouvir, mas é exemplo importante.
Eles até podem ouvir, não vão perceber nada.
Mas não só isso, mas também é uma forma de eu tentar mudar o mundo como ele é agora para o mundo que nós ambicionamos que seja. E essa é a única forma de o fazer.
Tu há bocado disseste-me, estavas a dizer eu não sei se é o primeiro founder que temos aqui que pensa isso. Pelo menos foi isso que tu disseste. E tu há bocado estavas a falar da IP, vocês têm IP, têm propriedade intelectual. E eu imagino que não falaste disso, ou seja, tu não falaste do produto. Eu acho que é isso que tu estás a tentar levantar o ponto, que é ele não falou do produto em si.
Ele não tem produto, ele tem um processo.
Pois, não sei, vocês não têm um produto, uma luzinha qualquer que faz uma magia?
Não, eles têm tecnologia, têm uma data de coisas, não é?
Mas isso é IP deles, não é?
Sim.
Esses 5 anos que falaste da R&D que vocês tiveram, vocês desenvolveram coisas patenteáveis, não é?
Sim, sem dúvida. Nós temos IP em duas partes. Nós temos IP na forma como nós integramos sinais que são adquiridos de forma muito barata e muito rápida com outros tipos de dados. Por isso, a forma como se integra dados de que hoje a Buzzword chama de real world data, que hoje em dia as farmas estão todas atrás, que é dados dos pacientes, que é dados clínicos, comorbidity, outras doenças, idade.
Aqueles dados que o GDPR adora, não é?
Exatamente. e integrar isso com dados que nós extraímos e que quase que libertamos das amostras biológicas. Hoje em dia, os omics, a genómica, a proteómica, estão muito na moda, muito na moda, e houve já algumas empresas, principalmente na área da genómica, que já conseguiram fazer produtos interessantes. Obviamente a 23andMe é um exemplo de um produto interessante, bom ou mau, útil ou não é outra questão, mas bastante interessante na área da genómica e na área da medicina personalizada.
23andMe é nos Estados Unidos, não é?
Sim, sim.
O que é que eles fazem assim rapidinho? Eles recolhem material genético, não é? Da pessoa, fazem um teste
e tentam dar insights à pessoa sobre, para já, o perfil genético. Ou seja, há uma diferença muito grande entre a genética e a proteómica. A genética é o que é que pode acontecer, a proteómica é o que é que está a acontecer neste momento. Por isso, eles estavam a atuar na área do que pode acontecer, o que é que há propensão para se acontecer, as doenças que há propensão para poderem se desenvolver, e depois coisas mais engraçadas para um B2C, como, ai, tu és oriundo da Europa.
Sim, isso é a parte engraçada.
Pronto,
né?
A parte mais engraçada, mas que não é tão útil, e era isso que
tu
me estava a
falar,
referir.
Tipo, coisas comercializadas pelo MyHeritage, etc, né?
Sim, o MyHeritage faz isso.
Sim, sim.
Há vários a fazer isso, a construir base de dados, no fundo.
Exatamente, né? Pronto. Só que, no fundo, isso são coisas, são produtos, podem ser mais ou menos novelty, mas que têm valor clínico por si só questionável. Mas lá está, há empresas que têm tentado desbloquear esse tipo de dados que estão guardados nas amostras dos pacientes, mas o tipo de custo que isso significa é elevado na genómica, mas é ordens de magnitude ainda mais elevado na área da proteómica, da análise das proteínas, dos exossomas péptidos.
Ou seja, aquilo que está a acontecer com o teu corpo nesse
momento,
no presente.
Neste,
né,
momento, o que é que está acontecendo no teu corpo?
Não é o que está programado nos planos do teu genoma.
É muito difícil como detectar uma infecção de Covid no genoma, porque obviamente
não está
à partida. À partida não nasceu connosco, por isso não estará lá.
Nunca se sabe. Repara que ele disse à partida. Não foi uma resposta clara.
Ele começa a apanhar assim uns ticos lá daquelas áreas, não é?
É verdade. Tem que ser, nunca se sabe, né? Tem que se prever.
É, tem que não se precaver. É incerteza. Eu acho que é um princípio, a minha formação lá está, obriga-me a haver aqui um princípio sempre da incerteza. Mas
porque a tua formação é matemática, como é óbvio, não
é? É na área das engenharias, pois. Maioritariamente nas áreas, sim, nas áreas mais próximas da matemática.
À partida.
Por isso, o que é que acontece? Aqui na área da proteómica e na área destas omics, o que é que se descobriu? Descobriu-se que são muito úteis, mas também são extremamente caras. Então, o que é que é a IP que nós realmente temos? Nós conseguimos integrar dados de fontes muito baratas, e aí que entra a fotónica, não é? Dados que nós conseguimos capturar com um custo muito baixo e com uma rapidez abaixo de um minuto. E aí, isso é que...
Espera. O que tu estás a dizer é que tu vais pôr uma luzinha atrás de um...
É um LEDzinho, é o que eu estava a dizer, é a luzinha mágica.
De uma gota de sangue, não é? Vai tirar uma fotografia aquilo e vai analisar o espectro de cores.
Deve ser é parecido,
deve
não
ser
é?
Um bocadinho mais complicado do que isso que tu disseste, mas acho que estás lá.
Há um laser que se injeta, não é? Guiado por uma fibra óptica, o laser é injetado e, ou seja, recolhe-se um padrão de reflexão.
Mas é injetado aonde?
Na amostra.
Sangue?
De sangue. Não necessita de ser sangue, a IP que existe é sobre detecção de nanoestruturas em fluidos.
Pronto, pode ser urina, tá? Portanto, é igual.
Urina, cuspo, fez, lágrimas.
Fez um trabalho muito interessante no início em detecção de microplásticos, por isso. Okay. Em água, a poluição aquática.
Ah, ok, ok.
Poluição aquática. Por isso a tecnologia nasceu como uma verdadeira tecnologia.
Então, tu podes ganhar dinheiro já com essa tecnologia, afinal, pá.
Nós já estamos a gerar algumas receitas.
Ou seja, tu não,
de uma
tens,
forma
que,
ou outra.
Não tens que ir para a medicina necessariamente. Há outras aplicações industriais que podem ser e que são muito interessantes.
Sem dúvida. É óbvio que há uma responsabilidade social quando existe uma plataforma que pode resolver um problema e esse problema está muito bem identificado. Existe uma responsabilidade social e existe depois o que é a motivação dos founders em dedicar 14, 13 horas por dia a um assunto que se calhar gera dinheiro, mas em termos de impacto para a sociedade, porque é difícil, voltando àquela situação dos companheiros e das companheiras, é difícil obviamente justificar que estamos a trabalhar e a perder às vezes alguns momentos importantes porque queremos ganhar dinheiro e somos ambiciosos e é importante para nós próprios.
Não, mas tu podes ir buscar dinheiro para depois financiar a tua atividade principal.
Felizmente, sim, verdade, é assim.
Podes criar uma spin-off para a área de indústria que vai explorar um conjunto de outras coisas, não é?
I love water systems.
Não é? E depois vais alimentar o sonho e a investigação daquilo que é o problema principal. Mas ficas, se calhar o tempo que tu perdes na angariação de dinheiro,
de investimento,
nas rondas de investimento, pá, se calhar dá ela por ela, não sei.
Eu gosto de pensar que, felizmente, pronto, as provas um bocadinho que já temos dado e os parceiros que temos em Angria têm cortado drasticamente o tempo que passamos em rondas. E eu posso falar disso porque, obviamente, sou o maior responsável por garantir que há sempre dinheiro ao fim do mês.
Queres dizer que tens uma fila atrás da porta?
Felizmente, temos tido a sorte de ter parceiros fortes que têm algum músculo para nos aguentar e temos a sorte também de ter atraído outros parceiros que se querem juntar a nós, e isso obviamente facilita. Felizmente não temos até hoje tido grandes dificuldades.
Até rejeitaram investidores. Eles até rejeitam investidores. Barriga cheia.
Não,
okay,
ou seja,
então,
o capital
então não,
é super importante.
Não tem só uma fila à porta, como tem um caixote de lixo.
Exatamente.
O capital é muito importante, é como se costuma dizer os americanos, é combustível de fogão para qualquer startup. É muito, muito importante e nós respeitamos muito os nossos parceiros de capital, mas felizmente eu, pronto, gosto de pensar um bocadinho por aquilo que nós já temos criado de impacto para o mercado e para aquilo que já temos provado de valor para as pessoas com quem estamos a trabalhar. Temos tido sorte de não ter tanta dor no fundraise e temos dedicado mais a parte mais fun, que é realmente criar impacto no que estamos a fazer.
Mas Luís, eu tinha uma questão para ti. Tu achas que esta questão que nós temos da privacidade, eu digo nós, europeus, é um entrave ao desenvolvimento deste tipo de tecnologia? Porque, na verdade, vocês estão a recolher dados que são altamente regulados, em Portugal, na Europa em geral, são altamente regulados, mas depois tens países onde não são tão regulados e a verdade é que tu vês coisas a avançar de uma forma incrível. Não sei se estás a par de coisas que se façam na China, por exemplo, na Índia, sim, onde eles, pá, testam as pessoas porque o governo diz que é para testar e testam e criam bases de dados gigantes e metem inteligência artificial em cima daquilo. Pá, e eu sei de coisas, de projetos na China onde eles inclusive têm mapas do país todo e sabem onde é que há mais incidências de cancro do rim ou cancro não sei do quantas, porque eles fazem mesmo análises. Tu achas que é um entrave esta questão da privacidade?
Eu acho que todos nós temos a privacidade, é um direito básico do ser humano, inegável e irrevogável. Por isso, todos nós temos direito a ela.
Estás a falar como um bom europeu, sim.
Sim, eu gosto de pensar
como um bom europeu que tem acesso a dados que não devia.
Exato.
Não, ou seja, em relação a isso, era
se
esse,
fosse um camarada do Partido Comunista Chinês, não estavas a dizer isso de certeza.
Provavelmente, era esse o ponto que eu queria chegar. Um ponto de honra para nós é todos os dados que nós acedemos, em primeiro lugar, são completamente anonimizados e não pseudo ou semi-anonimizados, no sentido em que a conexão de um dado a uma pessoa individual é impossível, à partida.
A identidade da pessoa, né? Portanto, sabes?
Sim, a entidade.
À partida. À partida.
Outra vez. Isso foi, obviamente, uma pequena provocação. Não, mas é à partida, no sentido em que ainda não se descobriu nada que identifique individualmente uma pessoa no sangue da mesma forma que numa impressão digital,
uhum,
pelo menos um para um. Ainda, mas não é algo que me surpreendesse que seja uma das barreiras ainda da ciência, a identificação da pessoa inequivocamente com uma precisão similar ou maior de impressão digital, com base num perfil biológico de sangue.
Mas a partir de se o nosso genoma é diferente para cada um, não é?
Certo.
É uma impressão digital.
Certo. Embora, lá está, nós beneficiámos um bocadinho exatamente de haver perfis similares, e é assim que nós conseguimos fazer o clustering, não é? A aglomeração e encontrar os denominadores comuns. Se cada um tivesse o seu, era mais difícil, embora também se faça no genoma.
Mas a base, Luís, é, se tu olhares para uma pessoa, as pessoas crescem, né? Portanto, eu tenho esta cara e sou desta forma como sou porque está escrito na minha genética.
Exatamente.
E, portanto, na minha genética, a não ser que haja uma pessoa que é igualzinha a mim, né? No mundo, que não há, porque eu sou da real tocha, mas se houvesse, tinha que ter exatamente o mesmo genoma que eu.
E as mesmas experiências ao longo de vida e tomar as mesmas ações, porque depois não é só o genoma, é aquilo tudo.
As tuas ações estão no teu sangue, percebeste? É isso que ele está a dizer.
Não, mas tem impacto, né? No sítio onde eu vivo, não é? Coisa básica, se eu viver numa cidade mais poluída, provavelmente essas toxinas vão ter algum impacto. Fico careca mais rápido. Vivia muito em Lisboa, fiquei assim careca.
Há uma frase que eu adoro, que é que a seleção natural só teve uma ferramenta, não é minha, obviamente, é uma frase muito conhecida. A seleção natural só teve uma ferramenta, que foi a tentativa e erro. E todos os dias o nosso corpo tem, obviamente, cresce células, outras morrem, e há a tentativa de copiar igual à célula que morreu, e às vezes há o erro, não é? E às vezes crescem as doenças, não é?
Uhum.
Processos oncológicos, e às vezes crescem coisas fantásticas ao longo de muitos séculos, obviamente, não é? E foi aí que chegámos até onde estamos agora. Por isso eu gosto de pensar que nós somos não só o conjunto daquilo que nascemos, mas somos também o conjunto daquilo que escolhermos ser, num ponto de vista mais consciente.
À partida.
Sim, e não só consciente, também tens o inconsciente. Mas eu interrompi-te, estavas a falar sobre a privacidade dos dados.
Não, é assim, nós usamos dados que são completamente anonimizados, que...
Já vêm anonimizados.
Já vêm anonimizados, por isso nós não temos acesso a dados pessoais. Além disso, todos os dados que nos são fornecidos, há um consentimento informado, expresso, para serem usados para o fim que estão a ser usados. E isso é uma condição base à partida para trabalhar com esses dados. Nós, neste momento, temos um vertical... Fizemos um trabalho muito interessante com a Faculdade de Medicina e com o Hospital São João, no sentido de criar uma ferramenta que conseguisse estratificar pacientes para Covid-19, com base no perfil biológico, entender quais é que são os pacientes que vão ficar muito doentes e quais é que são os pacientes que vão ficar mais...
sintomas mais ligeiros.
Mais ligeiros.
E então, já chegaram a alguma conclusão?
Sim, sim. Basicamente os resultados foram muito bons e, felizmente, agora tivemos muito recentemente o aval, pronto, de um consórcio da Comissão Europeia para, nos próximos 12 meses, escalar este vertical para mais sítios na Europa.
Portanto, no fundo, o que estás a dizer que vocês fazem é, para ver se eu percebi bem, quando chega um doente de Covid, vamos simplificar isto, vocês fazem essa a vossa magia, e a vossa magia dá um output, e vocês vão percebendo, ok, este deu este output, vocês veem quais são os resultados que a doença teve, quais são os sintomas que a doença teve nessa pessoa, se teve grave, não teve grave, e, portanto, juntam esse output dessa pessoa aqueles sintomas. Então já sabem que, à medida que vão entrando pessoas, vão que estão construindo uma base de dados. Então, às tantas, chega uma pessoa, vocês fazem a vossa magia e dizem, olha, é possível,
exatamente,
tu podes ir para casa, mente, e não vai acontecer.
Exatamente, e assim...
Então, olha, reserva já um lugar no cemitério.
Exato. Eu queria fazer a piada nesse sentido.
Formalmente, neste momento, é cuidados intensivos, não cuidados intensivos, porque tem muito a ver com a base de dados de treino, não é? Por isso a base de dados de treino foi pacientes que vão para os cuidados intensivos e pacientes que não vão para os cuidados intensivos.
Okay.
Com alguma complexidade, depois, dentro dos que não vão para os cuidados intensivos, uns mais graves, outros com sintomas quase assintomáticos, sem sintomas, mas sim, basicamente é esse o modelo. Lá está, alimentar grandes quantidades de dados anónimos que nos foram fornecidos por parceiros clínicos à nossa plataforma, desenvolver aqui a impressão digital óptica de cada perfil, guardá-la na cloud, e depois, quando chega um paciente, é só capturar na mesma o mesmo sinal, integrar os dados desse paciente e gerar um output, que neste caso é um forecast, uma previsão. O objetivo aqui, primariamente, é uma gestão dos recursos clínicos para minimizar o impacto que um erro pudesse ter num paciente individual, ou seja, é quase uma ferramenta de phenotyping, Às vezes é um bocadinho difícil, eu confesso que passo...
Fenótipos.
É, eu confesso que passo, se calhar, mais tempo que eu que deveria falar inglês, em vez de falar português, e depois esqueço-me de como é que se diz as coisas na língua de Camões. Mas basicamente é uma ferramenta...
O Camões não te iria perceber, não te
preocupes. Não percebia nada que nós estamos para aqui a dizer.
Mas basicamente é uma ferramenta que permite a um hospital prever o fluxo de pessoas nos cuidados intensivos 15 dias antes disso acontecer, porque à partida há um delay entre o diagnóstico e a entrada nos cuidados intensivos de mais ou menos 2 semanas. Isso é mais ou menos conhecido estatisticamente. O que não é conhecido é se é o paciente A, B ou C e a quantidade. Tendo uma ferramenta que consiga olhar para a população, consegue dizer paciente a paciente, mas antes disso consegue também informar estatisticamente 70% dos pacientes que estão a entrar vão para os cuidados intensivos, por isso é melhor já começaste a preparar, porque daqui por 15 dias vais ter um fluxo grande de pessoas nos cuidados
intensivos. Qual é a importância que vocês estão a dar a esse projeto?
A importância é grande, no sentido em que há um grande impacto social, no sentido em que temos parceiros bastante importantes dedicados ao projeto, e no sentido em que a Comissão Europeia validou o que estamos a fazer e dedicou alguns recursos, tempo.
E valida a vossa tecnologia, né?
E valida também a tecnologia.
Eu, no teu lugar, aplicava tudo nisso. Sabes porquê? Porque nós estamos a ver um tempo absolutamente extraordinário desse ponto de vista, que é aquilo que normalmente levaria muitos anos a testar, a validar, a aceitar, em termos reais depois na vida real.
Agora são meses.
Agora são meses. É muito rápido. Portanto, se vocês conseguirem provar que efetivamente tem uma solução interessante, que vai aliviar, digamos assim, os serviços de saúde, que é o grande problema neste momento, não é?
Exatamente.
Vocês vão conseguir sobressair.
Neste momento o timeline que a Comissão Europeia considera que é razoável são 12 meses. Nós estamos a tentar cortar isso em grande parte. Mas eles acreditam que mesmo com um timeline de 12 meses ainda há muito impacto para ser tido, mesmo se fora da Europa. Mesmo se a Europa, felizmente, já tiver
resolvido
isso. Mas ainda há muito impacto para ser tido. Pronto, isto é algo que nós estamos aqui a contar com muita honra, aqui com o apoio de...
Sim, sim, isso é uma grande oportunidade.
É super interessante isso e mostra, né, o quão útil a tecnologia pode ser. Começas a ver onde é que pode ser aplicada, não é?
Exatamente.
Mas eu gostava ainda de fazer aqui de advogado do diabo, que é, ok, fixe, vocês usam informação anonimizada, não é? Dados clínicos. Pá, mas mais tarde ou mais cedo vocês vão conseguir me identificar, certo? E porque se apanharem a ADN
meu... Quando isso
meu...
acontecer, queres estar lá com uma pistola.
Não,
qual é o problema?
Pois, mas é que existe esse problema, né? Nós temos constantemente o problema da privacidade e as pessoas têm receio a isso, né? Como é que isso se combate? Porque eu acredito, na minha opinião, é um entrave muito grande. Porque a tecnologia permite coisas extraordinárias, pá, mas quando o social, ou quando o político, quando o governo não é amigável, a tecnologia permite também grande repressão, né? E esse é que é o receio. O receio é, sempre, é mais esse, né? Ninguém tem receio que o António Costa vai ver. Eu não tenho receio que o António Costa vai ver os meus dados clínicos.
Não, o que sabe é que quantas plaquetas tens, não sei o quê, não sei quantos. Isso. Não é? Ou seja.
Sim, mas se sabe que eu eventualmente vou ter. Tenho uma propensão para ter cancro. Certo? E posso começar a ser. As pessoas podem começar a olhar para mim de forma diferente, porque sabem, aquele gajo eventualmente vai ter um problema qualquer, etc. Não sei, eu como não sou apologista da questão de ir para a privacidade, não tenho os argumentos todos. Mas existem argumentos fortes e essas pessoas são muito convictas nisso. Como é que isso se combate? É a minha questão, né? Para a tecnologia avançar mais rápido.
Eu há pouco disse e acredito que a privacidade é um direito fundamental e irrevogável, mas também acredito que se calhar vai ser um dos maiores desafios do nosso século mantê-la.
Epá, ele é tão politicamente correto a dizer isto, não é?
Eu acredito verdadeiramente.
Ou seja, o que tu acreditas é que eventualmente vai começar a cair por terra.
A partir do momento em que já se começa a falar em sistemas capazes de quebrar, por exemplo, sem entrar obviamente aqui noutra área completamente diferente, mas quebrar a blockchain, não é? Eu diria que se atingirmos uma supremacia quântica que consiga quebrar criptografia avançada, a privacidade começa a ser o menor dos nossos problemas e passa a ser, se calhar, algo do passado. Por isso, eu continuo a achar e a acreditar que a privacidade é um direito fundamental de todos, Mas sei perfeitamente também que se calhar ainda durante a minha vida vou ter que me habituar a viver sem ela.
Até porque tens a questão de, ok, a privacidade é um direito, mas também é um dever teu, vivendo em sociedade, disponibilizares o que tu podes disponibilizar para o bem comum. Certo? Se tu tivesses essas pessoas que chegam agora, por exemplo, aquele caso do Covid, estamos a falar no hospital, as pessoas chegam, tu dizes, olha, vamos fazer aqui um testezinho para saber, dizer, não quero, vou fazer o teste para quê? Não quero que me testem nada, não quero que vocês saibam, não é? Isso seria um, se as pessoas começassem a fazer isso seria um entrave para as pessoas que vão lá e querem.
Mas há pessoas que fazem isso, e há pessoas que não querem ser vacinadas, e há movimentos, e há pessoas que não querem sequer ser tratadas, não é?
Eu acho que há espaço para todos, não é?
Há religiões que não permitem a transfusão de sangue, por exemplo.
Pronto.
Eu acho que há espaço para todos
E
na
será
democracia.
também que
Há
isso é uma
espaço para
questão.
todos os que sobreviverem,
É isso
não
que eu ia dizer. Isso é uma questão tipo Darwin, não é? Porque, pá, os gajos que
Seleção.
não aceitam o sangue, pronto, eventualmente vão sendo cada vez menos. Esperemos, não? Quer dizer.
Seleção natural. Sim, é assim, eu creio que eu confesso que às vezes à meia da noite, durante a minha relação controversa com o
Com o teu
sono,
sono.
eu caio um bocadinho no erro de explorar alguns contextos mais filosóficos, e há sempre aquela questão do que é a democracia e onde é
Cais
que se...
no erro de explorar contextos filosóficos.
E qual é o limite, não é, da
Cai no erro porque depois já
democracia?
não atravesso mais.
Exatamente. Qual é aqui o limite da democracia e até que momento é que permitir movimentos que negam a democracia é democrático? Que é uma questão muito na voga,
Certo.
não é?
Sim, por causa do Chega, do André Ventura, podes dizer essas coisas, aqui não há problema. Não temos filtros.
E então o que é que há aquele paradoxo, não é? Que é tudo permitido em democracia, menos negar a democracia, porque
Certo.
movimentos que negam a democracia atentam à própria democracia, então é o tal paradoxo. E pronto, eu acredito que da mesma forma, Locke não nega a democracia, eu acho que é perfeitamente permitido ser anti-ciência. Obviamente, não recomendaria isso aos meus filhos, não tentaria veementemente demover alguém que estivesse próximo de mim de ser assim, mas acredito que é mais importante preservar a democracia do que.
E a sanidade mental, não é?
Sim, e a
Sobretudo.
sanidade mental.
Agree to disagree, não é? Olha, Luís, nós estamos aqui a terminar, infelizmente, a conversa está super interessante, mas eu queria deixar aqui umas palavras tuas para o pessoal que está a trabalhar nesta área, que é uma área muito difícil, não é? A área médica, levantar dinheiro é difícil, as coisas demoram muito tempo. Tens assim algumas dicas que possas deixar para o pessoal que nos está a ouvir e que está a fazer coisas nessa área? Ou investidores que estão à procura de empresas nessa área também.
Em primeiro lugar, eu creio que é mesmo importante perceber qual é a motivação por trás da pessoa, do founder ou da equipa. E eu levanto-me muitas vezes, e deito-me muitas vezes a pensar, eu estava perdido se não tivesse a equipa que tenho. Mesmo. E tenho a certeza absoluta, absoluta, e já me disseram várias vezes, mas não. Que 90% das pessoas que estão connosco, inclusive investidores, estão connosco por causa da equipa. E estão por causa da equipa não só porque a equipa é bonita, cheira bem, é porque a equipa tem o coração no sítio certo e quer fazer as coisas pelo motivo certo. Por isso eu diria, para quem quiser entrar nesta vida, porquê? Qual é o motivo? É exclusivamente para fama, glória e rock and roll? Ou é porque realmente têm um bicho de impactar? E não conseguem estar quietos e querem realmente ver as coisas acontecer amanhã e não daqui por 10 anos.
E se tiverem esse bicho e venderem esse bicho, vão trazer mais pessoas à volta deles que também acreditam nisso e que vão ser mais
Exatamente.
apaixonados.
E é assim que se fazem,
Sim,
é assim
porque é
que se
assim que
faz
se atraem
acontecer.
as equipas, sim, sem dúvida
E é
nenhuma.
assim que se faz acontecer. E eu creio que, agora do ponto de vista quase, não de quem sou eu para dar advice a investidores, mas é obviamente algo que já é sobejamente conhecido. Uma equipa com o coração no sítio certo tem 10 vezes mais capacidade de executar do que uma equipa que está só pela fama, pela glória e para estar aqui a torrar dinheiro que aparentemente vem de algum sítio que às vezes nem se percebe bem de onde, e essas equipas não vão a lado nenhum.
Vocês levantaram dinheiro no UK, não em Portugal. Foi porquê? E vocês não conseguem levantar dinheiro em Portugal? Para um projeto destes?
Não, sim. Portugal
Não,
tem.
sim. Sim, não. Não,
Portugal,
é isso. Não
à
conseguimos levantar, é
partida.
isso que tu estás a dizer, não é?
Há empresas em Portugal com capacidade e interesse em investir neste tipo de projetos. O motivo pelo qual nós nunca levantamos em Portugal até o momento foi exatamente por casualidade. Nós somos uma empresa britânica, Formalmente temos a maioria da equipa em Portugal, mas somos uma empresa britânica. Quando levantamos a primeira ronda, recebemos um financiamento de um investidor de impacto alemão, e quando fizemos aqui uma extensão à ronda, foram dois investidores norte-americanos, não é? A Microsoft Ventures e a Mayfield. E foi puramente por casualidade. Posso dizer que neste momento está nos nossos planos, já posso partilhar isto, juntar um investidor português, e já há, obviamente, gente com a coragem suficiente para se juntar a este desafio neste momento, por isso já posso falar com algum
Sim, vocês
à
vão agora fazer
vontade.
mais uma rondinha, né?
Sim,
É só para dar à chega, para
irá,
ficarem mais confortáveis.
irá incluir pelo menos um investidor português com bastante
Excelente.
impacto.
Excelente, e é excelente também que vocês tenham uma equipa em Portugal, que,
Sim.
pronto, infelizmente, devido à forma como funciona o mundo, às vezes temos que movimentar as empresas para outros sítios, mas ao menos ter a massa crítica, as pessoas que fazem as coisas, né? Estarem em Portugal,
É
acho que
muito
já é
importante.
super importante porque cria todo esse envolvente à volta do vosso escritório. Vão andar lá pessoas
É
a ver o que vocês andam a
conhecimento,
fazer e
que se
inspirar-se.
cria, são pessoas que ganham tarimba e que vão dar. Isso também é preciso ter o coração no sítio certo para fazê-lo.
Nós tivemos um push, mais uma vez eu vou dizer isto porque estamos a falar em português. Nós tivemos um push muito forte quando foi a ronda. Pronto, quando foi o último investimento norte-americano da Microsoft Ventures e da Mayfield, muito, muito, muito forte
Para ir
para,
para lá.
sim,
É
para
normal.
mover tudo, não só. Nós éramos uma empresa portuguesa, já agora, 100% portuguesa até esta última ronda, apesar de não termos investidores portugueses, e fomos convidados muito, com muita convicção,
Veementemente.
com muita convicção, a mudar a nossa sede oficial para fora de Portugal. Neste momento está no Reino Unido, porque já tínhamos operações lá há bastante tempo. Nós fomos acelerados e somos na aceleradora da Universidade de Oxford, que é muito, muito boa. Já agora, passo a palavra a quem se puder candidatar, recomendo muito, muito fortemente, porque é muito boa. E
Aceleradora de Oxford, da Universidade.
da Oxford University, chama-se Oxford Foundry,
Oxford.
que é financiada por mecenas como o Tim Cook, o fundador do LinkedIn, o fundador do Twitter. E eles não são super founder friendly, não ficam com equity e dão mil vezes mais do que a empresa dá, que é nada, praticamente, a não ser alguma conhecimento ou visibilidade.
Então é incrível vocês terem resistido e mesmo assim terem conseguido manter pelo menos a equipa.
Não conseguimos fazer o projeto que estamos a fazer em nenhum sítio, eu estou convencido disso, que não em Portugal. O tipo, a qualidade de engenheiros, de físicos, de biólogos que nós temos em Portugal é ímpar. Há uma pessoa que eu respeito muito que costuma dizer que a Google acha e considerou os engenheiros portugueses no top 7 dos engenheiros mundiais. Eu ia um bocadinho mais longe e eu acho que claramente os nossos engenheiros estão no top 3. Sem desprimor, obviamente, nenhuma outra nacionalidade, mas acho que temos massa crítica brutal para termos uma outra era de ouro, como tivemos nos anos nos
Os
1500,
descobrimentos.
1600.
Vamos para outros tipos de descobrimentos.
Exatamente.
Olha, Luís, isto é um bitoque, portanto, nós temos aqui uma frigideira para ti. Vou-te pedir que escolhas um ingrediente e que leias a pergunta e respondas.
Aqui as batatas fritas. Quem me conhece sabe que a escolha não foi à sorte.
Se quiseres um bocadinho de ketchup, mostarda, também temos aqui na mesa.
Eu estou a tentar manter alguma dieta. Que oportunidades de negócio é que achas que a pandemia trouxe? Esta pergunta é óbvia para nós, não é?
Sim,
A
para
oportunidade.
vocês, mas aqui falamos também para todos os outros que nos estão a ouvir.
Quebrar barreiras que antigamente se pensavam que iriam levar décadas e agora levaram meses àquele estudo muito conhecido, não é? Que é a pandemia fez mais pela digitalização do que todos os CTOs do mundo.
É verdade,
E por isso eu acho
devia-se.
que.
Devia-se nomear o vírus como sítio honorário.
Pelo menos erguer uma estátua, não é?
Por isso eu acho que as oportunidades na digitalização são claras. Hoje, principalmente na área da saúde digital, puxando um bocadinho, obviamente, a área onde estamos a atuar, na área da saúde digital são claras. Se há alguns anos atrás, se calhar era impensável, por exemplo, a minha avó já é uma pessoa que tem alguma idade, e era impensável há alguns anos eu dizer-lhe: olha, vais fazer uma consulta por vídeo, ela ia achar uma idiotice.
Exato.
E durante a pandemia ela fez várias e achou isso perfeitamente normal e confortável, e até já se vê fazer isto no futuro. Por isso, acho que acelerou a
O
transição
próximo vai ser,
digital.
olha, vamos ao hospital. É para aqui. Liga
Exatamente.
ao Zoom.
Sem dúvida, muito por aí.
Boa, boa, Liz. Olha, onde é que o pessoal que quer seguir o que vocês estão a fazer, quer-te seguir a ti, onde é que te podem encontrar?
Nós tentamos manter-nos ativos na maioria das redes sociais, por isso, LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Não, curiosamente, TikTok não. Mas sim, ilove.tech também é o nosso website. Tentamos manter-nos ativos e se alguém tiver a atuar na área da saúde ou noutras áreas e tiver curiosidade, tenho sempre todo gosto em saltar para uma conversa virtual, neste caso.
Passar aqui os trazinhos, reach out to Luís.
Sim.
Está disponível para falar convosco. Nós também estamos em praticamente todas as redes sociais. Em bitalk.pt. Agradeço muito teres vindo.
Muito obrigado.
Interessante a conversa. Estamos de volta para a semana, pessoal. Vocês já sabem, estas conversas que trazem valor. Pá, encontrem aquele amigo, aquela pessoa que vocês sabem que precisava de ouvir estes 40 minutos de conversa e dizer: epá, isto está-me a abrir horizontes, vou fazer coisas melhores, vou fazer coisas mais interessantes e mudar o mundo. É para isso que nós cá estamos. E estamos de volta para a semana. Obrigado. Bueno,
obrigado.
Muitíssimo obrigado pelo convite. I'll be coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so. Everybody know I'm on.